Olá, boa tarde. No projeto do Hospital Modular vai ser apresentado no próximo dia 17 de julho a todos os partidos políticos. O anúncio foi feito esta manhã no Parlamento Açoriano pela Secretária Regional da Saúde. Mónica Seydi sublinhou que esta será uma estrutura de retaguarda composta por várias valências.
É entendimento do Governo Regional que os mesmos deverão ter conhecimento pormenorizado do investimento a realizar e que mete sempre em primeiro lugar os nossos utentes. Ainda sobre esta estrutura, poderei avançar que a mesma será composta pelas seguintes valências: urgência geral com capacidade para 12 boxes de atendimento, 2 salas de emergência, urgência pediátrica com 6 camas de observação e 1 quarto de isolamento, 2 enfermarias com capacidade mínima para 80 doentes, 1 serviço de imagiologia com equipamento adequado, 2 salas de bloco operatório com 6 camas de recobro, 1 unidade de cuidados intensivos intermédios com capacidade para 12 doentes, onde se inclui 1 quarto de isolamento, e 1 bloco de partos com serviço de neonatologia e até 9 camas para grávidas.
A secretária regional Mónica Seydi também anunciou a intenção do Executivo de redimensionar o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, que em maio foi atingido por um incêndio que o deixou inoperacional. A governante, que falava no Parlamento Açoriano, na Horta, no Faial, num debate de urgência sobre a saúde na região, pedido pelo PS, salientou que se impõe ampliar a capacidade de tratamento do maior hospital da região. Na abertura do debate, a deputada socialista Sandra Costa Dias considerou que a ação do Governo Regional tem sido pautada pela opacidade e falta de informação e transparência sobre o incêndio no H10.
Hoje realizamos este debate de urgência porque a ação do Governo tem sido pautada pela opacidade e pela errância, o que legitimamente provoca em nós e em todos os açorianos dúvidas sobre as decisões no presente e a incapacidade de preparar o futuro.
O socialista prosseguiu afirmando que, ao contrário do que seria expectável, o Governo Regional tem-se mantido fechado ao diálogo. Ora, em reação, Mónica Seydi disse que o Executivo não é fechado por si próprio neste processo.
Governar assenta na necessidade diária de tomar decisões. É certo que haverá sempre quem se oponha, mas nunca se poderá dizer que este é um governo fechado sobre si próprio. Este governo toma decisões ponderadas, que têm em linha de conta a opinião do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo e de peritos com quem reunimos. A hierarquia é conhecida e os métodos são transparentes. O nosso objetivo está muito bem definido. Trabalhamos diariamente para ter um Serviço Regional de Saúde dotado de meios e materiais focados em servir as atuais e futuras gerações de açorianos, ou seja, ter tudo aquilo que os governos anteriores não fizeram pela saúde dos açorianos.
No seu discurso, a secretária regional abordou ainda o relatório preliminar já entregue com os prejuízos e danos do incêndio e também do relatório de peritagem, cuja informação considerou relevante. Nesse sentido, Mónica Seydi acha que tal informação carece de fundamentação técnica documental.
Considerando ainda que a mesma seja de natureza preliminar, não dispensa, por isso, a elaboração de um relatório mais detalhado, tal como foi avançado inicialmente por estes dois peritos. Ou seja, não pode ser tomado como o único elemento de determinação das causas do incêndio, de forma isolada, desacompanhado de outro relatório mais factual, repito, cuja necessidade do mesmo foi também defendida pelos seus autores. Enquanto decisora política, com responsabilidade sobre o setor da saúde, é meu dever, perante a informação transmitida que levanta questões de responsabilidade, ir até ao fim deste processo e apurar essas mesmas responsabilidades. Doa a quem doer. E assim o farei.
Mónica Seydi, secretária regional da Saúde. E o Parlamento dos Açores rejeitou ontem por maioria o projeto de decreto legislativo do Bloco de Esquerda que propunha um programa extraordinário de integração de trabalhadores precários na administração pública regional. A proposta do Bloco foi rejeitada com os votos contra do PSD, CDS-PP, PPM, Chega e Iniciativa Liberal e com os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e PAN. No debate sobre o programa extraordinário de integração de trabalhadores precários, o deputado bloquista António Lima referiu que a precariedade é um drama social.
E não são só os balseiros ocupacionais, 2.300 trabalhadores a prazo, não é credível esse número, 1.600 programas ocupacionais, de números da Direção Regional do Emprego, não é credível. 180 recibos verdes, não é credível. Mais de 100 bolseiras ocupacionais, não é credível. Estes são os números da realidade. E por mais que o Governo diga que está a resolver aquilo que as pessoas no dia-a-dia sentem, e quem está na situação de instabilidade e precariedade é que a sua vida anda para trás.
Na discussão, Joaquim Machado, do PSD, e Pedro Pinto, do CDS-PP, alegaram que os governos regionais da coligação têm resolvido problemas relacionados com a precariedade laboral. Por sua vez, Pedro Neves do PAN lembrou que algumas situações de precariedade dizem respeito a necessidades laborais permanentes que são colmatadas com recurso a ferramentas que são legais, mas que não são morais. Pelo PS, João Vasco Costa defendeu que o Executivo Regional deveria ser o primeiro interessado em promover a estabilidade laboral daqueles que são mantidos como precários, sem vínculo estável na administração pública regional. Embora reconhecendo a necessidade de combater a precariedade laboral na região, a deputada Oliveira Santos, do Chega, alertou que não pode ser sem regras e que tem de ser feito com calma e tranquilidade. Já para Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, procedimentos extraordinários para a regularização de trabalhadores da administração pública não devem ser uma prática em democracia, enquanto a João Mendonça, do PPM, disse que discordava da proposta do Bloco porque já existem algumas exceções na legislação que permitem regularizar situações precárias. Ainda durante a discussão do diploma, o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, salientou que os executivos da coligação foram, na história da autonomia dos Açores, aqueles que mais contribuíram para o combate à precariedade na administração pública e no setor privado.
Em 2017 e 2020 houve a regularização de 569 vínculos precários, a tal regularização extraordinária, que continuou em 2021 com a regularização extraordinária de mais 465 trabalhadores. Agora mesmo, no orçamento para 2024, vamos regularizar mais 515, que eram os contratos Covid que se revelaram necessidades permanentes. Por mais que nós combatamos a precariedade, o Bloco de Esquerda fala sempre de precariedade. Mas o objetivo que o Bloco de Esquerda tem é que toda a gente seja funcionária pública. Tudo o que mexe deve ser funcionário público. Não é a nossa visão.
Continuando nos trabalhos parlamentares, o Parlamento Açoriano rejeitou por maioria o projeto de decreto legislativo regional do PAN que propunha a transição para a utilização de pirotecnia silenciosa ou de reduzida intensidade sonora nas festividades da região. A proposta do deputado do PAN, Pedro Neves, foi rejeitada com 22 votos contra do PSD, 21 do PS, 4 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e outro da Iniciativa Liberal, e 2 votos a favor do PAN e do Bloco de Esquerda.
O ruído produzido pelos artigos pirotécnicos representa um risco significativo para a saúde humana, podendo provocar problemas respiratórios, convulsões, desorientação e alterações nas estruturas cerebrais infantis. E a poluição sonora gerada pela pirotecnia surte reações nos animais.
Segundo o Pedro Neves, estão a circular 2 petições que dão conta do descontentamento generalizado da população com a utilização de artigos de pirotecnia que proliferam na região de forma descontrolada e com escassa fiscalização, desrespeitando as regras de controlo de ruído e causando danos, alguns irreversíveis, como a morte de animais e perda de membros superiores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo dos Açores enalteceu a mudança de paradigma na relação entre Governo da República e as regiões autónomas, afirmando que tem uma fundada esperança na resolução dos assuntos pendentes da região. José Manuel Bolheiro falava à Agência Lusa após uma audiência com o ministro da Presidência, Leitão Amaro, em Lisboa, e exemplificou com o entendimento alcançado quanto ao pagamento dos prejuízos provocados pelo furacão Lourenço e a depressão Efraim, e com a autorização que resultava da lei do orçamento do Estado para transformar a dívida comercial da saúde em dívida financeira. O governante destacou também os resultados positivos no adiantamento das verbas do PRR e na inclusão dos agricultores açorianos nos apoios nacionais ao setor. Bolheiro reiterou a intenção de realizar uma cimeira entre os governos dos Açores e da República, tendo discutido a agenda e a calendarização solidarização com o ministro. O governante frisou ainda o objetivo de que aquela cimeira decorra até ao final do ano e, preferencialmente, antes da votação do Orçamento do Estado para 2025.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A PSP apreendeu mais de 1 quilograma de AX, quantidade suficiente para aproximadamente 2.014 doses individuais, na Lagoa, na Ilha de São Miguel, no âmbito de uma investigação que permitiu deter em flagrante delito 3 suspeitos de tráfico, foi hoje anunciado. Segundo o Comando Regional da PSP, uma das detenções ocorreu na sequência de uma investigação conduzida pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra da Lagoa, tendo em conta as fortes suspeitas de venda de droga num local conotado pela traficância e consumo, o Porto dos Carneiros, na freguesia do Rosário. A quando da detenção em flagrante delito, o suspeito estava na posse de várias doses de substância sintética e outros artigos relacionados com essa atividade. No âmbito de outra investigação e através da recolha de informação que levavam à suspeita da existência de uma célula de tráfico de droga, que abastecia diversas freguesias dos concelhos da Lagoa e Ponta Delgada, a Brigada de Investigação da Esquadra desenvolveu diligências de investigação que culminaram na realização de uma operação policial com um mandado de busca à casa dos arguidos, que estavam na posse de mais de 1 quilograma de AX, quantidade suficiente para quase mais de 2.000 doses individuais. Os detidos, 2 homens e uma mulher, com idades entre os 19 e os 58 anos, são suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes. Após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial, ficaram com as medidas de coação, de apresentações periódicas e proibição de frequentar determinados locais conectados com atividade de traficância, informou ainda a PSP.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As grandes festas do Divino Espírito Santo, promovidas pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, vão decorrer já a partir de amanhã, prolongando-se até domingo, com um cartaz desenhado para homenagear a identidade do povo dos Açores nas suas várias vertentes, como a religiosa, cultural e turística. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
De forma a respeitar as tradições ancestrais do culto ao Divino Espírito Santo, o presidente do município, Pedro Nascimento Cabral, realça que as festividades também são um ponto de ligação do povo açoriano e a sua diáspora, que tem ao longo dos tempos conquistado o interesse tanto dos imigrantes como dos turistas, que optam por passar férias em Ponta Delgada por esta altura.
São umas festas do povo e para o povo, com um sentimento muito grande da partilha, da solidariedade, da entreajuda, honrando uma tradição secular que nos foi transmitida pelos nossos antepassados e que aqui hoje fazemos questão de as aprimorar, de as melhorar, de as dignificar cada vez mais, para entregarmos esta nossa tradição a uma geração que amanhã nos vai substituir, seja aqui na Câmara Municipal de Ponta Delgada ou em qualquer instituição que faça esta referência muito grande ao Divino Espírito Santo, para continuarmos ao lado destas grandes festas, projetando a nossa cidade de Ponta Delgada e também abrindo os braços da cidade de Ponta Delgada, não só para quem aqui vive, para quem aqui tem uma grande devoção pelo Divino Espírito Santo, mas também por quem nos visita.
Já o vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Furtado, revelou que a programação segue os moldes do ano passado e, ao longo dos seus 4 dias, integra cerca de 60 eventos.
Que as grandes festas do Espírito Santo, que é o fim do somatório de todas as pequenas mordomias nas freguesias, estão pujantes, estão a ter um desenvolvimento normal dentro daquilo que é possível, dando aqui a entender que há uma grande popularidade em volta destas realizações, com muita gente nova a aderir às organizações e às mordomias. Portanto, temos um futuro garantido, um presente e um futuro garantido relativamente à realização destas grandes festas, que acima de tudo é uma demonstração da nossa cultura, da nossa religiosidade e acima de tudo também é um veículo de promoção turística.
As grandes festas do Divino Espírito Santo arrancam quinta-feira, na qual será inaugurada a tenda do Espírito Santo de Alenquer, e a Igreja da Matriz dará lugar à conferência inaugural sobre o culto do Espírito Santo, proferida pelo Padre Carlos Ângelo da Silva Ferreira. Na sexta-feira realizar-se-á a mudança da bandeira do Divino Espírito Santo. No mesmo dia, dar-se-á a abertura do quarto do Espírito Santo no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, que este ano é composto por 120 bandeiras do Espírito Santo e 90 coroas. Por sua vez, no sábado decorrerá a distribuição de pensões pelas instituições particulares da solidariedade social, a inauguração do Teatro do Espírito Santo no Campo de São Francisco e, consequentemente, a partilha das tradicionais sopas. Estima-se que sejam servidas cerca de 13 mil refeições. Ainda no mesmo dia ocorrerá o cortejo etnográfico das 24 freguesias do Conselho, com a duração prevista de 3 horas e meia, e conta com a participação de 20 a 25 carros de bois, 40 a 45 carros alegóricos e cerca de 22 atuações de grupos de foliões. O concerto da artista nacional Ágata também será outro momento de entretenimento das festas. No domingo, no Largo da Igreja da Matriz, ocorrerá a Missa da Coroação, que será animada pelo Grupo Coral e Litúrgico de São Pedro, e a Coroação dos Impérios do Espírito Santo do Conselho de Ponta Delgada. A 21ª edição está orçada em cerca de 240 mil euros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Manuel Teles Bastos, Miguel Moura e João Pamplona nas lides a cavalo, Forcados de Montemor e da Tertúlia Tauromáquica Terceirense são os nomes que prometem dar espetáculo na grandiosa corrida das Festas da Praia 2024. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta corrida será ainda abrilhantada pela Filarmónica Progresso Lagense, tal como informou a vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Paula Sousa.
Também um ponto alto das festas da praia, que é a nossa tourada de praça. A tourada realizar-se-á no dia 5 de agosto, pelas 18h30, à semelhança dos outros anos, na segunda-feira das festas. E para a dinamização e a brilhantação deste magnífico espetáculo, teremos os cavaleiros Manuel Teles Bastos, João Pamplona, Miguel Moura. Temos como forcados os grupos Forcados de Amadores de Montemor e o grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Touros, temos dois de Rico Botelho, dois da Casa Agrícola José Albino Fernandes e dois de João Gaspar. A brilhante ao espetáculo, a Sociedade Filarmónica Progresso Lagense, e a organização da corrida é da Tertúlia Tauromáquica Praiense.
No que diz respeito às touradas à corda, temos no dia 5 de agosto uma vacada no Juncal da ganaderia Humberto Filipe. Temos no dia 6 de agosto, pelas 18 horas, uma tourada no Juncal com o ganadeiro Humberto Filipe também. No dia 7 de agosto, pelas 18 horas, uma tourada nas Quatro Ribeiras com o touro José João Gaspar. Outra tourada no mesmo dia no Juncal com o touro de Humberto Filipe. No dia 8 de agosto, pelas 15 horas, temos uma vacada para crianças na rua Gervás de Lima, porque achamos que é importante também fazer uma brincadeira para as crianças, uma maneira de os motivar e incentivá-los à tauromaquia. Cada vez mais precisamos deles. No dia 9 de agosto, temos também uma tourada pelas 18 horas no caminho de cemitério, com touros do... Portanto, são quatro canadés, Humberto Filipe, Eliseu Gomes, António Lúcio e Francisco Pereira. No dia 10, temos no Areal, na Estrada 25 de Abril, outra corrida de touros da Casa Agrícola de Albino Fernandes e outro ganader também, que é António Lúcio. No dia 11 de agosto, temos no Areal da Praia da Vitória a tradicional corrida do Areal com touros da ganaderia de Isabel Rodrigues.
Francisco Godinho, presidente da Tertúlia Tauromáquica Praiense, também a dar nota das touradas à corda que compõem o cartaz das Festas da Praia 2024.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.